E vamos ao CBN Gastronomia. Hoje o nosso assunto é São Paulo. São Paulo fazendo 469 anos. Imagina uma cidade com quase 500 anos. E São Paulo tem uma culinária, tem uma história em São Paulo. Não só na origem colonial paulista, como também no processo migratório, os imigrantes e tal. E hoje o André está aqui comigo para a gente falar exatamente sobre isso, né? São Paulo e os pratos dos paulistanos, né? Qual é o prato dos paulistanos? Andréa, bom dia!
Olá, Gilson, bom dia, ouvintes!
Bom, deixa eu te fazer algumas perguntas. Por exemplo, eu tenho alguns amigos de São Paulo, mas uma vez eu fui de férias com um amigo de São Paulo e ele comia pizza. Eu nunca vi um cara comer tanta pizza, né? E ele fala que para ser paulistano você tem que comer pizza. E ele comia pizza, inclusive no café da manhã, achava aquele negócio assim assustador. Eu gosto de pizza, claro que eu gosto. Mas... É um pouco por aí. São Paulo tem algumas peculiaridades de uma culinária que tem em outros lugares, mas é tipicamente do hábito paulista, André?
Olha só, acho que tem uma pergunta bem importante, porque quando você fala de São Paulo, né, 469 anos, acho que tem muita história, né, e algo interessante é que nós estamos numa região... Estamos no Paraná, né? Mas a nossa região foi colonizada por paulistas, né? Então a gente tem uma influência também muito grande dessa influência, dessa cultura, né? Desse caldeirão, né? De influências, né? Então, quando você fala de São Paulo, muitas vezes a gente pensa, claro, a gente não pode deixar de comentar essa questão da culinária paulista ali do interior, né? Que a gente escuta muito falar, quem já assistiu aí o filme do Mazzaropi, né, a formação do caipira, né, que é extremamente importante, mas a gente também tem essa influência do imigrante, né, e a gente tem uma culinária, né, que é o que você tem de mais, vamos dizer, de influência do mundo está em São Paulo. Então, a gente tem toda essa questão aí é típica, né, histórica, mas a gente tem também aquele que veio de fora, as tendências, as influências, então tudo que é de ponta, né? Então quando você fala, poxa, de comer uma pizza, é claro que a gente tem a influência do imigrante italiano que está ali, né, arraigada, né? Então isso é muito importante, mas a gente tem esse cidadão do mundo, né, que come pizza, né, em Tóquio, né, que come pizza de repente no interior do Brasil, e a melhor pizza que é a paulista, né? Então a gente tem tudo isso junto e misturado, a gente tem o boteco, né, a gente tem essa instituição, então esse hábito de comer após o trabalho, né, essa vida boêmia, então é uma fusão realmente, né, de influências. Isso é muito legal, e quando a gente olha para São Paulo, poxa vida, quanta coisa, né, de comida de rua.
O André, deixa eu fazer uma pergunta. Eu já ouvi, não sei agora o que eu nem disse, você é a pessoa certa para responder se isso é fato ou fake, né? Dizem que é o paulista que estragou a pizza botando mostarda e ketchup, é verdade?
Olha só, eu acho que o paulista contribuiu bastante, né? Mas quando você pega ao redor do mundo, o americano, por exemplo, né? Acho que é um bom exemplo, né?
Verdade.
Mas o paulista é esse cidadão do mundo, né? Quando a gente fala de gastronomia, né? A região onde a gente mais tem influências do mundo é São Paulo, né? Então, quando você tem aí uma marca, né? Quando você tem uma tendência na gastronomia, normalmente começa ali, né, realmente ela é cosmopolita, né, então isso é muito legal. Então a gente tem a pizza, a gente tem a macarronada, né, acho que a gente poderia até perguntar aqui para o ouvinte, né, Gilson, porque quando você fala de São Paulo, tá falando disso tudo, tá falando um pouco do Gilson, um pouco da Andréia, um pouco desse ouvinte, cada um tem um pedaço nessa história, né, e é claro, qual é a sua memória de comida paulistana? Né? De repente você lembrou da pizza, alguém que está ouvindo aí, sintonizou agora, poxa, lembrou de uma macarronada. Ele está falando de qual macarronada? Não é o carbonara do restaurante, né, Bambambam, bam, bam. Não, é aquela macarronada do domingo, né, que, não sei se você gosta, mas é abrir aquele pacotinho de queijo ralado e jogar por cima, macarronada com frango, com carne moída, não sei, né, que depois você come gelada na madrugada, né. é pão com mortadela, é pão na chapa, né? Então, é disso que a gente está falando, né? Isso é sensacional. Mas eu quero te perguntar uma coisa.
Tá, pergunta.
Porque a gente fala muito, né, eu acho sensacional, claro que você já deve ter assistido, né, o Mazzaropi.
Bastante.
E tem ali, para os mais antigos, inclusive aí do estúdio, quem já assistiu aí Marvada Carne, eu sempre falo para a galera, poxa, Marvada Carne é sensacional, porque representa a formação de São Paulo, é a busca do caipira pela comida, pela carne vermelha, pela carne bovina. Né, ele só conhecia porco, né? Então isso é muito legal.
Agora, isso é uma coisa engraçada, porque a carne de porco, ela é uma carne na colônia, se comia muito carne de porco, né? A carne de porco era praticamente a carne mais comida. O frango era coisa meio rara e tal, e a carne de gado tinha, mas era muito dura. O paulista, ele tem uma mistura de várias frentes, né? O índio, por exemplo, tem muita influência indígena na ocupação paulista e tal. Algumas regiões de São Paulo com algumas proximidades, como por exemplo com Minas Gerais, né? O Rio de Janeiro, ou mesmo aqui com o Pará, também tem características bastante distintas. Mas o paulista parece um cara muito chegado no arroz e feijão, né? Que é uma coisa bem coisa de... Assim, paulista, o arroz e feijão do paulista é uma coisa bastante consolidada. É o paulista que consolidou esse prato tradicional brasileiro, arroz, feijão, o bife...
A gente pode dizer que a gente tem uma influência tanto dessa formação, né, do paulista, a região ali do Vale do Paraíba, né, e que se confunde com Minas também. Uhum. Né? Então, essa questão do arroz com feijão, se a gente for olhar, o paulista, assim, ele consolidou, poxa, 469 anos, né? Então, acho que tem um começo de muita coisa naquela região. Né? Uhum. E a gente tem essa influência, então, também do mineiro. Né, o arroz com feijão, o Brasil inteiro come arroz com feijão, cada um da sua maneira, né? Feijão, por exemplo, se você pegar aqui, a gente come o feijão carioca, né? Você pega Rio de Janeiro, feijão preto, pega Nordeste, feijão fradinho, e por aí vai. Né? Então, assim, esse arroz com feijão, ele vai sempre arroz com feijão, mas não necessariamente esse que a gente conhece aqui. Uhum. Né? O que eu sempre digo, que os modelos, né, alimentares que a gente tem aqui na nossa região, ele se assemelha muito com esse modelo alimentar paulista, né, pela influência, pela formação, né, mas não necessariamente se manteve dessa forma, né, foi aprimorando, foi se aculturando, né, então isso é sensacional. E quando você fala da carne aí de porco, né, você vai lembrar aí também do realmente de Minas Gerais, né, então você tem uma culinária de fundo de quintal, né, a necessidade, a fome, né, então que a necessidade de você ter um bichinho ali no fundo do quintal para, né, para subsistência, né, e isso é a necessidade forma a cultura também, ou é o contrário, hein, Gilson?
eu acho que a necessidade, ela acaba virando uma forma de identificação cultural, porque a gente tem, na Europa tem muito disso, né? A fome na Europa fez com que muitos pratos típicos europeus nascessem, né? E a gente tem aqui também no Brasil um pouco disso. Até queria te fazer uma pergunta, falando de necessidade. Olha só, coisa louca, a gente é bem paulista, né? Quando eu era novo, aqui em Maringá, não vou colocar quanto tempo isso, né? Já faz algumas boas décadas, né? Quando eu era bem jovem, tinha um cara que passava em frente, que era o chamado bucheiro. O cara tinha uma carroça e ele vendia resto de boi, né? Também de porco. Então você tinha, por exemplo, rabada, comprava do bucheiro. O bucho, que é a dobradinha, comprava do bucheiro. Fígado, né? Comprava do bucheiro. E aí tem a dobradinha, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Tem muito a ver com paulista isso, essa coisa da dobradinha e tal. Isso também é uma coisa que veio de São Paulo para cá. Como é que é isso, André?
Isso é uma coisa muito do interior, né? Mas principalmente a região norte. Né, onde você tem, você falou aí do bucheiro, né? Bucheiro
que você
falou.
O bucheiro, que é o cara da carroça. Ouvintes que tem mais de enta, 40, 50, 60, como eu, que estou aí nos 50, vai falar assim, pô, eu lembro do bucheiro. O cara andava com a carroça, né, com o cavalo, puxando o cavalo lá, e aí parava, e minha mãe falava, olha o bucheiro chegando, vou comprar. E aí comprava dobradinha, comprava rabada. Para fazer, e era uma delícia, né? Hoje é coisa cara, coisa nobre. Eu frequento um restaurante que Dobradinha é prato, né?
Sim, valiosíssimo, né? Mas eu já ouvi falar de fateiro, que é a mesma coisa.
Fateiro, né? Olha, não vi essa no fateiro.
É, uma viagem a Vitória, e no interior, eu parei para conhecer uma paneleira de goiabeira, já ouviu falar?
Espírito Santo, isso.
Espírito Santo, isso. E essa senhora tinha na família, o esposo era fateiro, né? Olha que só. Vendia vísceras, miúdos, né? É, não só vendia, mas como preparava também. Então ali, né, matava-se o animal, colocava-se essas peças, essas carnes, né, preparava e colocava-se para secar, né, enfim, fazia ali todo o preparo para comercialização.
Ele fazia um pré-tempero, então?
Isso, ele limpava, né, o que precisava secar, porque no interior, no Nordeste, come-se muito uma tripa seca, não sei se você já viu. Ela é bem sequinha e meia fritinha, né? Eles comem muito isso. Então, preparava essas carnes, né, para comercialização. Não sei se tinha ali um atravessador, enfim, mas ela tinha, né, no fundo da casa, junto ao ateliê das panelas, essa profissão também, né, esse artesão, vamos dizer assim, que preparava essas carnes. Isso é muito do interior, né? O Nordeste tem muito disso, até porque, olha só, a gente vai longe quando começa a falar dessas
vamos
coisas.
Vamos lá, vamos um pouco mais longe hoje.
Você trouxe aí a questão da Europa, da fome, né? O europeu tem a cultura de aproveitar o alimento como um todo, por uma questão de necessidade. Então, esse hábito de se comer miúdo vem daí. Né? Nós aprendemos com o europeu. Se você pegar aí o interior do Nordeste, por exemplo, que teve uma colonização europeia, Recife, etc., você vai ter esses pratos. Inclusive, a feijoada é uma herança.
Exatamente.
Disso.
Exatamente. Né? Aproveitar a comida ao máximo. Né?
Você ao comer, máximo, né? É. E, é claro, as regiões onde a gente teve essa colonização, né? Entre tantos, né? Tantas influências a gente vai ter também aí na culinária. E isso é uma questão, outro dia estava até, não sei onde que eu estava olhando, essa questão dos livros de receita, acho que na biblioteca, e os livros de receita antigo, como realmente as famílias tinham, como esses livros que falavam de economia doméstica, né? Economia doméstica, e entrava a questão também da culinária, né? Então isso é de uma riqueza, né? Incrível. Olha,
André,
só, a gente está falando.
Pode falar. Para a gente fechar aqui, eu estou com o meu tempo quase apertado, mas eu queria falar, para voltar para essa viagem aí, vamos voltar para São Paulo. A minha. Não era minha avó, ela era a avó de um primo meu, né? Quer dizer, da família do meu primo, que era de Minas Gerais, e ela era de São Paulo também, uma parte. Virado paulista, é um pouco da sobra que você... Como é que é isso? Porque uma vez você lembra que você falou disso aqui. Vamos fechar para falar de São Paulo?
Vamos fechar com isso.
Esse virado... Tá, fala para mim.
O virado paulista, sim, você vai ter as carnes, né? O embutido ali, você vai ter o feijão e você vai ter a farinha, né? Em algumas regiões, inclusive do interior paulista, a farinha de mandioca ou a farinha de milho, né? E você vai ter, então, esse prato que, inclusive, vai atravessar a fronteira ali, chegando a Minas Gerais, né? Então, são pratos, sim, do viajante, né? Então, você tem uma questão ali da necessidade, uma questão desses ingredientes que você tinha acesso, né? Então, sim, esse virado a paulista, ele começa como uma forma de uma comida de viajante, né? Chegando hoje aos grandes restaurantes, né? Chegando aí ao mundo, né? Mas, sim, ele é um prato que inicialmente foi um prato de subsistência, um prato aí de mata-fome, como a gente gosta de dizer.
Aí, então fala, por favor, termina.
Para a gente fechar, como você bem colocou, acho que o ouvinte, de repente, poderia até contribuir, né? Quando a gente fala de São Paulo hoje, então você trouxe virado a paulista, poxa vida, atemporal, né? Um dos marcos aí de São Paulo. E a gente vai... Pão na chapa, pão com mortadela, bauru.
Nossa, tudo,
né?
De bom, tudo de bom.
Que é, nossa, o bauru tem a origem aí paulista. A gente fala, que mais? pastel de feira com garapa, a gente fala de churrasquinho grego, poxa, a pizza que você trouxe. E eu queria dizer aqui para o ouvinte, quem conhece, né, farofa de içá. Você já comeu, Gil?
Içá não, não. O que, que é isso?
Içá é a formiga, é a tanajura.
Ah, você, né? Tá brincando.
É, sim. Então você tem aí a região do Vale do Parnaíba, onde as crianças, né, cresceram caçando formiga. E hoje a gente fala aí do Alex Atala, né, que colocou a formiga, né, um ícone, né, nos seus pratos. Mas enfim, vem exatamente aí dessa comida, né, do interior. Então a farofa de içá, onde as pessoas, né, na brincadeira de caçar formiga, separavam ali então a bunda da içá, que fica ali a tanajura, e com aquilo ali se faz uma farofa, que é um prato típico aí do interior, né, que é a farofa de içá. Acho que os ouvintes aí, mais antigos, com mais gienta, vão lembrar aí desses pratos. Mas que os ouvintes também possam compartilhar, afinal de contas, a gente está falando de São Paulo, perfeito, 469 anos, né, com influência do japonês, do italiano, de todo...
Italiano, espanhol... Né?
Espanhol.
Coreano, tem até bairro coreano.
Poxa, tudo lá. Japonês, isso, coreano, né, chinês.
Exatamente.
Enfim, é tudo isso, exatamente, né? Então que o ouvinte possa aí compartilhar o prato que ele conhece de São Paulo. E é claro, né, a polenta. Acho que a macarronada com frango, acho que ela é um ícone, né, Gilson?
Deu fome agora, hein? Andrea, bom fim de semana.
Bom fim de semana, gente. Bom fim de semana para os ouvintes também. Grande abraço, Gilson.
Um abraço, André. E você pode entrar em contato com a Andrea Schima pelo Instagram, @AndreaSchima. Chef fantástico o Instagram da Andrea. Vai ter coisas maravilhosas, receitas, os trabalhos da Andrea. Ela que é também professora de gastronomia. E que professora.